Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um papo, assim, perfeito que eu tive com a Bárbara, né? A Bárbara, ela trabalha na Padaria Real, é uma padaria super tradicional e super conhecida, principalmente aqui no interior de São Paulo, mas se você é de São Paulo, né, já fica a notícia que agora ela chegou oficialmente aqui em São Paulo, tá em Pinheiros. Então, né, fica aí a dica para vocês experimentarem. Mas além dos ótimos produtos, a Real, ela tem aí uma cultura muito boa, que nós como clientes conseguimos sentir, mas a Bárbara veio falar pra gente sobre, né, o amor, o cuidado, o carinho, e sobre efetivamente aí um RH humanizado que faz parte do dia a dia da Padaria Real. E compartilhar também algumas ferramentas, e principalmente aí como a plataforma, né, do Enlist que eles utilizaram nesse meio do caminho fez a diferença para tornar o processo cada vez mais humano. Esse foi um papo muito bom, espero que vocês gostem. Se você ficou curioso, né, só dá o play. Bárbara, eu tô, sim, muito feliz de ter você aqui comigo. Acho que é um prazer poder falar com você. A gente já trocou algumas, né, alguns papos antes. Mas antes, eu queria que você contasse aqui pra gente, né? Para quem não te conhece, né? Contasse um pouco sobre você, quem é você, onde você trabalha, o que você faz, e um pouco da sua carreira de RH, para as pessoas te conhecerem.
Prazer é todo meu de estar aqui. Eu fiquei muito honrada com esse convite, principalmente porque, né, como a gente já conversou um pouquinho, a minha carreira aí no RH não é linear, então para mim tem bastante significado estar aqui falando enquanto mocinha do RH. Meu nome é Bárbara, eu tenho 27 anos, eu trabalho na Real há 4 anos, na verdade, pouco mais de 4 anos. E eu entrei na Real assim que eu me formei em psicologia. No meu último ano de faculdade, eu fiz um estágio de psicologia organizacional na Padaria Real. E aí, eu lembro que no meu último dia de estágio, o CEO, né, da empresa do Doi, ele me chamou e falou: olha, eu não sei o que você vai fazer aqui, nós não temos vaga para você, mas gente do bem tem que ficar com gente do bem, então a gente quer que você fique com a gente. E na época eu ainda fiquei meio assim, né, porque falei, o que eu vou fazer? Porque na verdade a gente se forma só imaginando que a gente pode ser uma psicóloga de RH. E a Real já tinha uma psicóloga no RH. Falei, bom, vamos. E aí, pouco tempo depois, acho que estava 6 meses na Real, inaugurou uma unidade nova, e eu acabei indo gerenciar essa unidade. Eu fiquei lá por 3 anos como gerente, até que eu, enfim, né, no final do ano passado, agora comecinho de janeiro, retornei para o RH, e já retornei, né, com toda essa dinâmica, de repente já veio uma pandemia, então foi tudo bem intenso, assim. Mas um pouquinho da minha história aí no RH é isso. E durante esse 1 ano eu estou construindo, estou aprendendo muito na prática. Eu acho que todas estamos, né? Mesmo quem já tinha experiência está descobrindo novas formas de ser e de trabalhar. Mas acho que é um pouquinho disso, assim, da minha carreira.
E, Bárbara, conta pra gente, né? Como é que foi, assim, para você, né? Você se formou, acho que você fez sua estágio em RH. Aí eu queria entender, assim, os dois desafios. Como foi, primeiro, assumir uma gerência de uma loja, né? Porque acho que é uma responsabilidade muito grande. E depois, como que surgiu esse seu retorno para RH? Surgiu alguma vaga? Foi um desejo seu? Como é que isso aconteceu?
Foi uma trilha, assim, que me levou ao RH. Eu tenho um parceiro nosso que é uma empresa de diversidade e inclusão nos negócios, né? Eles que nos ajudam nessa trilha aí de ser uma empresa cada vez mais inclusiva. E eles têm uma frase que é a seguinte: nada sobre nós sem nós. E hoje eu vejo quanto essa experiência de gerente, de cliente do RH, me enriqueceu. E muitas das súplicas, das oportunidades que hoje eu visualizo, que eu enxergo, que eu reconheço, vieram dessa minha experiência como uma cliente do RH. Em relação a me formar e ir para a questão da gerência, para mim foi uma experiência muito nova. Eu não imaginava, mas ao mesmo tempo eu lembro das pessoas me perguntarem: nossa, você é formada em psicologia, né, e está gerenciando uma loja, você está saindo da sua área? E eu lembro de responder que não, que eu nunca me senti tão na minha área, eu nunca me senti tão cuidando de gente, cuidando do desenvolvimento humano, quanto estando à frente de uma equipe, né, trazendo propósito, significado no trabalho, Então, eu estava muito envolvida com desenvolvimento humano. Além de gerenciar, eu também fazia parte da equipe que cuida dos processos de expansão de consciência e de educação dentro da Real. Então, eu sempre tive muito envolvida com essa questão realmente do desenvolvimento das pessoas. Isso sempre me realizou muito também. Mas, justamente por estar nesse papel, né, de cliente do RH, eu comecei a perceber algumas necessidades, algumas súplicas. E uma das coisas que passou a me inconformar foi que nós temos uma cultura tão bonita, né, tudo que a gente vive lá no dia a dia tem um potencial tão grande para tornar as pessoas cada vez melhores e mais humanas. Muitas empresas, escolas procuravam a gente para se inspirar, né, pediam para a gente ir até as empresas, falar para eles sobre a nossa cultura, falar, contar para eles sobre o que a gente vivia. E quando as pessoas começavam a trabalhar com a gente, eu percebia que elas não nos conheciam, elas não conheciam a nossa cultura. Para elas estavam chegando em mais um emprego ou qualquer outra padaria. E aí passou a surgir no meu coração esse desejo de que as pessoas escolhessem a Real por ser a Real. Não só por estarem precisando de um emprego, por precisarem trabalhar, que é óbvio, todo mundo precisa, mas que elas desejassem estar na Real por ser a Real, por elas desejarem viver o que a gente vive aqui todos os dias. Né? E o quanto isso seria bom para as pessoas, que teriam muito mais significado e propósito no seu trabalho, e também para nós líderes, né? Que receberíamos pessoas muito mais apaixonadas, com um desejo genuíno de realmente de contribuir. Então, eu acho que essa experiência como gerente contribuiu demais para que eu construísse o que eu estou construindo hoje, assim. E foi através disso, né, de começar a sentir essa necessidade, que eu comecei a me envolver e quando eu vi, já estava no RH, assim. Quando eu vi, já estava, deixa que eu cuido disso, deixa que eu resolvo isso.
Uhum, que legal, que legal. E aí, Bá, você falou assim, né, que o pessoal aqui me ouve já sabe, né, eu sou do interior de São Paulo, então super conheço a Real, eu sou de Itu, né, tô ficando do ladinho ali de Sorocaba, e a Real é muito conhecida pelos produtos, né. Você mencionou que quando as pessoas iam buscar, a maioria delas buscava por um emprego. Isso é muito comum, principalmente pensando aí em posições de mais operacionais, né, posições mais de entrada. E aí, assim, né, eu queria que você contasse pra gente como que foi acontecendo essa mudança, né, de, putz, eu quero que as pessoas nos encontrem e nos procurem porque somos a Real, né, principalmente aí olhando para as posições de operação, né, que elas são aí as posições, né, que acho que é mais difícil pegar esse fit, assim.
Uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, foi mudar o nome, né, eu já, quando os candidatos chegam, eu já falo para eles, olha, vamos ressignificar, vocês acham que estão aqui para participar de um processo de seleção, mas não, a gente não está aqui para selecionar ninguém, nós nem poderíamos, né, quem somos nós para fazer isso? Vocês estão aqui para um processo de conexão, então a gente passou a chamar e aí a ressignificar a seleção, um processo de conexão. E o que eu explico para eles é justamente isso, a gente está ali, naquele momento, a gente passa cerca de 3 horas juntos, são seleções em grupo. Antes, né, eram seleções individuais, então a pessoa passava por entrevista com a psicóloga e depois passava por mais uma entrevista com o líder. E aí acabava, eu sentia, né, que acabava ficando repetitivo, porque às vezes a mesma coisa que a pessoa falava para a psicóloga eram as mesmas informações que ela repetia para o líder, e ela em si tinha pouca informação sobre a Real, né, a gente não tinha nenhuma oportunidade de apresentar a Real para ela. Então, esse processo de conexão, ele é em grupo, e ele é um momento tanto dos candidatos se apresentarem, da gente conhecer os candidatos, mas também da gente apresentar a Nação Real, de eles conhecerem a Nação Real, né, que está muito além do pão, muito além da padaria, e se conectarem ou não com isso. Então, eu sempre brinco, falo, ó, no final do dia, é uma decisão, vocês vão dizer para a gente, puxa, me conectei, eu ainda brinco, quero ficar aqui, já vou trazer meu colchãozinho, não vou nem embora, ou não, isso não tem a ver comigo. Então, assim, durante essas 3 horas, a gente fala sobre a Real, a gente permite que as pessoas falem sobre si, e uma das coisas que, assim, era meu desejo muito grande, a gente faz hoje, é poder entregar algo para as pessoas. Independente do resultado da vaga ou não, se ela vai ou não conseguir a vaga, a gente queria poder inspirar essas pessoas, né? A gente queria poder plantar uma sementinha no coração delas, do que a gente vive aqui, do que a gente acredita aqui, que elas pudessem levar onde quer que elas vão trabalhar, ou enfim, para a vida pessoal delas. Então, durante esse tempo, a gente fala sobre a Real, a gente ouve sobre eles, a gente também coloca eles para refletir sobre algumas coisas, para pensarem no seu propósito de vida, para refletirem sobre os seus desejos. E é muito maravilhoso, porque assim, no final dos encontros, a gente sempre faz uma rodada, né, de percepção e pergunta para eles como é que foi o tempo que eles passaram com a gente e o que, que eles aprenderam que eles gostariam de não esquecer nunca mais. E assim, várias vezes eu chego a me emocionar, porque daí você ouve deles justamente tudo aquilo que eu tinha desejo de entregar. Que, né, que eles nunca participaram de um processo assim, que independente do resultado da vaga, eles já são gratos por poder ter tido aquele momento, que para eles foi praticamente uma terapia, o quanto eles se sentiram tratados como pessoas, né? Eles, puxa, às vezes as pessoas chegam, mal olham pra gente, 5 minutos e já dizem, né, a gente entra em contato, e aqui não, vocês quiseram ouvir sobre a gente pôde aprender um com os outros, ouvindo as histórias dos outros, e a gente vai levar muita inspiração da Real e do que vocês acreditam e do que vocês vivem aqui. Então, acho que, né, isso fala com qualquer pessoa, independente do nível aí da vaga, quando a gente fala sobre essência, sobre valores, isso acessa qualquer pessoa. Muito, muito maravilhoso.
Não, é muito bonito. E aí, o que eu queria entender, assim, hoje, na prática, como é que funciona o teu processo seletivo? É uma dinâmica? Tem, tipo, uma palestrinha, assim? Como é que funciona para você entregar esse conteúdo? E o que eu queria entender também, aproveitando, é, assim, esse modelo de entregar algo, né? De não só retirar as informações das pessoas. Era algo que já existia antes ou foi algo que você implantou porque você viu, era uma necessidade sua? Como é que funcionou?
O processo, ele é uma roda do aprendizado, que a gente chama aqui na Real, né? Então, por exemplo, o nosso primeiro passo lá, a gente começa o dia agradecendo. Eu já peço para todo mundo levantar e cada um dizer o motivo pelo qual é grato pelo dia, né? Independente de religião. E aí a gente começa o processo, né? Eles têm um momento para falar sobre si, sobre sua família, sobre seus valores. E a gente também coloca muito do... Por exemplo, a gente fala lá de algo que a gente acredita muito, que são os modelos mentais, que o quanto está também na nossa escolha, se a gente quer ser mais criador ou ser mais criatura. E aí a gente brinca, apresenta alguns personagens da Real, a gente brinca que são personagens da Real. Todo esse nosso encontro, ele é inspirado num livro, se chama O Velho e o Menino, do Roberto Tranjan. E esse livro, ele justamente, se não me engano, é instigante... Descoberta do propósito, alguma coisa assim. Então, é um livro justamente que nos ajuda a descobrir o nosso propósito de vida. Então, a gente, desse livro, a gente tirou todo esse momento de conexão, que a gente chama. Ele é todo inspirado nesse livro. E a outra pergunta que você fez, me esqueci.
Da onde surgiu esse desejo de querer entregar algo?
Ah, sim. Foi justamente da gestão, né? Por eu ter ficado aí 3 anos na Real, esse mergulho que eu fiz na cultura, por estar à frente de uma loja, por fazer parte, né, da equipe que entrega esses aprendizados, ir em outras empresas, a gente ia em empresas, a gente ia em escolas, falava da nossa cultura para professores. E eu falei, puxa, a gente está entregando para fora, mas e para dentro? E para as pessoas que estão chegando? E para os candidatos, né? Assim, a gente tem tanto para contribuir. E, de repente, para quem está aqui nos procurando, nos pedindo uma oportunidade, que para quem, de repente, esse aprendizado ia valer tanto, né? Ouvir, pensar sobre o seu propósito, pensar sobre a sua busca, que não é, né, saber que você não é, trabalho não é só trocar o seu tempo por dinheiro, né? É muito mais que isso, é uma oportunidade de contribuir com o mundo. Então, a gente, com toda essa consciência, podendo contribuir tanto com essas pessoas que estão nos procurando, e aí começou a surgir isso no meu coração, eu falei, não. A gente tem que entregar também para quem está dentro, para quem está nos buscando aqui. E aí surgiu o processo de conexão.
Que legal. Então foi algo aí que tem o toque da Bárbara nesse processo aí de conexão, né?
Foi super mega inspirada, né, por tudo que eu já vivia como gestora, por toda a cultura que já existe, mas essa intenção de levar para os candidatos, sim, tem um
Que
toquezinho
legal.
meu.
E aí, o que eu queria entender também, né? Falando aí de processo seletivo, né? Quando a gente está falando aí na prática de selecionar candidatos, olhar currículo, fazer entrevista, né? Como que isso funcionava para vocês, né? Vocês recebiam, né? E hoje recebem currículo de papel, porque quando eu olho para as vagas, né, mais vagas operacionais, geralmente o pessoal ainda tem o costume de enviar currículo no papel, impresso, né? Como é que isso funcionava e como que funciona para vocês hoje?
Muito, a gente sempre recebeu muito currículo de papel. Na verdade, a gente recebia currículo de todas as formas, assim, a gente recebia currículo pelo e-mail da padaria, pelo site da padaria, em todas as padarias, as pessoas deixam muitos currículos de papel, diariamente, assim, eu chego na minha mesa, tem um bloco de currículos na minha mesa, e isso era uma dor, porque, assim, era muito tempo que a gente despendia para analisar todos os currículos. Vinham muitos currículos repetidos, porque às vezes a pessoa deixava um numa unidade, outro na outra, às vezes deixava um currículo em todas as unidades, então vinham muitos currículos repetidos, inclusive acontecia da gente chamar a pessoa mais de uma vez, ela participava da seleção, não era aprovada, e aí mês que vem a gente chamava ela de novo, né, porque acabava que o currículo caía na nossa mão de novo. Então, assim, é um volume gigantesco, como a gente é bastante conhecido aqui em Sorocaba, né, e também nos arredores, então a gente tem uma procura muito grande, assim, a gente recebe um volume de currículos gigantesco, e a maior parte desse volume vinha pelo e-mail, pelo papel, desculpa, e aí também tinha e-mail, WhatsApp, indicação, e a gente perdia também muitos currículos, né, às vezes alguém indicava e vinha no WhatsApp, aí se perdia, então foi uma dor gigantesca, assim, que eu encontrei no RH, falei, meu Deus, não é possível que no século XXI alguém ainda não encontrou uma solução para esses currículos de papel, que a gente tem que olhar um por um, e o que eu vou fazer com esse monte de papel?
Entendi, e aí assim, né, hoje, né, que, e aí assim, você falou, beleza, precisa ter uma solução, né, que solução que você achou, se você já achou, e aí assim, hoje você ainda recebe esse grande volume, como é que funcionou aí depois, né, depois da implantação?
A gente encontrou, né, bem no momento em que comecei com essas súplicas, né, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda com esses currículos de papel, a gente encontrou a Enlist, né, eu falo que caíram como uns anjos na nossa vida, assim. E a princípio eu achei, né, que a única súplica que eles resolveriam seria a do currículo, mas na verdade depois eu, né, descobri N outras coisas com as quais eles vão contribuir com a gente, mas falando especificamente do currículo, então a gente não recebe mais currículos de papel nas unidades, a gente preparou, ainda não chegou para mim, né, tá sendo providenciado pela gráfica, mas alguns cartõezinhos com QR Code, com o nosso site, então quando a pessoa for na loja, na portaria, para entregar o currículo de papel, a gente já orientou todos os líderes a dizerem para essa pessoa, olha, a partir de agora o nosso processo não é mais assim, mas está aqui o cartãozinho, você acessa esse QR Code, se você tiver alguma dificuldade, porque tem pessoas também, principalmente para as áreas mais de, por exemplo, auxiliar de limpeza, que tem muita dificuldade com, né, com os aplicativos, com a internet, a gente fala, ó, se precisar, né, leva para alguém te ajudar. Então, a gente preparou esses cartõezinhos, também colocamos no nosso site, né, no Trabalhe Conosco. Antes o Trabalhe Conosco direcionava para o e-mail, agora ele direciona direto para a nossa página de vagas, o que é sensacional. E esses são os meios, assim, que a gente hoje está recebendo o currículo, só através da nossa página de vagas, tanto para as pessoas que vão lá e que vão deixar o seu currículo de papel e que saem com esse cartãozinho, quanto com as pessoas que entram no nosso site e procuram a gente para trabalhar.
Uhum. Não, que bom, que bom. Acho que isso torna aí, né, o processo mais efetivo. E eu lembro que você conversou com a gente, né, que existia também não só a dor do trabalho de se triar, mas também pela falta de feedback, né, que você não tem quando você aí é humanamente impossível com tanto currículo, né?
Exatamente, o que eu falei, assim, que eu imaginei que a Enlist viria só para contribuir com essa parte dos currículos, né? Mas uma dor gigante que a gente tinha também. Puxa, a gente está fazendo um processo tão bacana, um processo tão humano, mas infelizmente, antes de chegar até o processo de conexão e depois, quando a pessoa não era aprovada, ela não conseguia sentir essa humanidade, né? Porque às vezes ela deixava currículo e ela não sabia o que foi feito com o currículo dela, nem sempre, né, ela tinha um retorno sobre isso. Se ela não era aprovada na vaga, a gente não conseguia, pelo volume de candidatos, dar um retorno para as pessoas, o que me doía muito. Era, assim, uma das minhas maiores dores, era não conseguir dar esse retorno. Puxa, olha, você não foi aprovado, enfim, né? é justo, as pessoas ficam esperando, ficam na expectativa, e isso me doía bastante. E a Enlist também resolveu isso, porque toda a comunicação com os candidatos acontece através também da plataforma. Então, não é só cadastrar o seu currículo, mas ali você tem, né, você pode conversar com a gente pode conversar com os candidatos. É, eu entro todos os dias para responder perguntas deles. A gente tem também as respostas automáticas em todo o processo, então a pessoa está sempre consciente de em que momento ela está. Puxa, seu currículo foi cadastrado, em breve vamos analisar. Olha, agora você está na fase de triagem. Olha, já já a gente vai marcar uma seleção presencial. Ou para essa oportunidade, outros candidatos foram selecionados, mesmo assim a gente agradece. Então, assim, agora ele tem clareza de todo o processo, né? Ele o tempo todo sabe o que está acontecendo, em que momento que ele está. É, isso para mim foi um dos. Foi muito maior do que o ganho dos currículos de papel até, né? Então me surpreendeu muito assim essa. Foi muito mais do que eu esperava.
Que legal. E você falou bastante assim dessa humanização do processo, né? Acho que é algo que vai muito em linha com os valores da Real, né? Com toda essa cultura que você contou pra gente, que para vocês isso é algo muito importante, que vocês valorizam muito. E eu queria entender assim, né? Você acha que ter uma plataforma online, né, te permitiu assim, né, tornar o processo mais humano de outras maneiras, porque você falou também que primeiro você pensou que ia ser só na capa, na seleção de currículos, né? Depois você foi descobrindo que dava para fazer muito mais.
Sim, é impressionante o quanto o desejo da Enlist, né, o propósito da Enlist estava conectado demais com os nossos desejos e com o nosso propósito para esse momento de conexão. A gente pode. O meu maior desejo era justamente que as pessoas se candidatassem à vaga na Real por ser a Real, né, se candidatassem pela cultura, se candidatassem por querer viver o que a gente vive aqui. E hoje. A Enlist também nos permite dizer para os candidatos quem nós somos, que a gente acredita, quais são nossos valores, antes mesmo deles decidir se candidatar ou não. Então, a gente pode personalizar, a gente personalizou nossa página de vagas lá com todo o carinho do universo, desejando mostrar para as pessoas o que que a gente vive aqui, o que que a gente espera deles, né, quais são os nossos valores, antes mesmo deles já ali poderem tomar a decisão de se candidatar ou não para as nossas vagas, mas sabendo, né, o que que a gente busca, o que que a gente deseja, o que que a gente acredita, e se isso se conecta ou não com o que eles também desejam para a vida deles. Então, veio muito de encontro, assim, com tudo que a gente desejava implementar. Então, agora, além do processo da seleção presencial, todo o nosso processo é humano, tem a nossa cultura, tem o nosso jeitão, tem a nossa cara. E essa facilidade da gente poder personalizar assim também é muito rico, porque é a nossa página de vagas, com o nosso jeitinho, assim, é muito bom.
Que legal, é muito bom isso. E o que eu queria entender também é que eu acho que é algo que pode ser uma preocupação das pessoas, né? Você mencionou que a gente sabe que, principalmente em posições mais simples, né, as pessoas às vezes têm dificuldade de mexer com celular, aplicativo, esse tipo de coisa. Você sentiu que caiu as inscrições, que reduziu o número de candidaturas? Qual foi a sua impressão? Se isso aconteceu, se você acha que isso foi negativo? O que que você percebeu aí depois que mudou o modelo?
Também nos surpreendeu muito, porque foi um receio que a gente teve no começo, principalmente com essas vagas mais operacionais, né? Principalmente, né, auxiliar de limpeza, foi uma que a gente falou: ai, meu Deus, será que as pessoas vão conseguir se candidatar? E foi impressionante. Eu publiquei as primeiras vagas, acho que foi numa sexta-feira à tarde, e não colocamos em lugar nenhum, a gente, né, não divulgou isso. Eu lembro de ter passado para algumas pessoas que tinham. Ah, eu tenho alguém para indicar. Eu falei: olha, a gente não vai mais receber currículo de papel, já encaminha esse link para a pessoa. E eu acho que nessa isso reverberou, isso foi parar no grupo de empregos do Facebook. Eu sei que eu publiquei a vaga, daqui a pouco meu celular começou. Você tem 120 candidatos, nas suas vagas, você tem 240, você tem. Então, na segunda-feira eu já tinha mais de 500, mais de 700 candidatos nas nossas
Nossa!
vagas. Em um final de semana. E assim, por exemplo, para as vagas de auxiliar de limpeza, se eu não me engano, eu tinha postado três, publicado três vagas. Cada uma tinha em média de 70 aplicações. Então, assim, e a galera, e a gente, né, a Camila até nos chamou para falar um pouquinho das avaliações do que os candidatos estavam falando sobre o nosso processo. E eles estavam elogiando, falando o quanto foi simples, o quanto as informações estavam ricas, né, e sob medida, o quanto foi bom eles poderem se expressar, né, e não ficar dependendo só de um currículo. Então, eles puderam falar sobre eles, puderam falar sobre as coisas que importavam para eles através do questionário que a gente coloca antes. Então, foi maravilhoso, porque assim, sem a gente publicar praticamente em lugar nenhum, a gente teve uma quantidade absurda assim, de candidaturas para todos os tipos de vaga, atendente, bem-estar, produção. Então, o pessoal não teve dificuldade. Fora que, assim, eles poderem se comunicar com a gente ajuda muito. Então, eles podiam tirar dúvidas, fazer algumas perguntas. Ah, eu gravei o vídeo errado. Aí a gente consegue voltar lá e ajudar ele a gravar de novo. Então, é muito simples, assim. Foi um medo que passou.
Que legal! E eu não sabia que existe essa funcionalidade. Então, eles conseguem tirar dúvidas com vocês, né, com problemas, e você mesmo entra lá respondendo para ajudar eles.
Sim, eles têm tanto a possibilidade de tirar dúvidas sobre a plataforma e o aplicativo com a equipe técnica da Enlist, né, e aí não envolve a gente, quanto sobre o processo. Então, eles podem mandar mensagem lá direto para mim. Então, teve gente, inclusive, falou, olha, eu fui com indicação, então, porque uma preocupação que os líderes tiveram quando eu apresentei também, falou, ah, mas como que vai funcionar as indicações agora, né, assim, porque eles me indicavam muita gente para trabalhar. E também a pessoa consegue me mandar mensagem, falar, olha, foi indicação do colaborador tal. Então, a gente tem essa comunicação muito bacana, assim, eu todos os dias entro e respondo vários candidatos por lá, dúvidas que eles tenham, seja qual for. Mas, assim, é difícil eles terem dúvida, porque também durante o processo você consegue deixar tudo muito claro, então, são poucas
dúvidas. Não é um volume grande de trabalho isso, né?
Não. Geralmente vem mais agradecimento, alguma coisa assim. É, ou, ai, por favor, me dá uma oportunidade, mas assim, dúvidas mesmo são poucas, porque é tudo muito claro, é tudo muito simples.
Que legal. E hoje, Bárbara, qual que é o seu escopo dentro, assim, da padaria, né? Você fica responsável pelos processos seletivos, como que funciona essa equipe hoje?
A gente sempre brinca aqui que uma das perguntas mais difíceis que tem para fazer para a gente da real é o que você faz. Para qualquer um dos líderes, principalmente. Porque, assim, a gente contribui com o que precisar. Então, né, por exemplo, eu gerenciava, mas já cuidava dos processos de educação. Hoje eu cuido dessa parte de, né, de recrutamento, seleção. Mas, na verdade, o que eu estou construindo é... Eu falo, a gente não só mudou o nome da seleção, mas a gente também mudou o nome do setor. Eu falo que a gente não tem mais RH, na real. É, a gente está construindo o que eu chamo de Ministério Oba, né, que é justamente esse lugar que vai cuidar das pessoas, que vai tornar o trabalho um verdadeiro Oba todos os dias. E o que precisar ser feito, a gente faz, assim, para cuidar de gente. Que é isso que eu faço na real hoje, cuidar de gente. Seja essa gente que for, cliente, candidato, colaborador.
Entendi. Então, ali, vocês ainda têm uma polivalência muito grande, né? Vocês fazem um pouquinho de tudo do que for necessário no dia a dia.
Sim, a gente está lá para contribuir com que, né? Tudo que contribui para o propósito, se a gente tem os dons, os talentos para contribuir com aquilo, a gente tá envolvido. Não só eu, acho que com todos os líderes. Assim. A gente até brinca, que a pior pergunta para fazer para a gente é o que que você faz, né? Eu faço tudo o que precisar.
E, Bárbara, falando aí um pouquinho, né? Você voltou para o RH, né? Você, assim, voltou, né? Você está aí, acho que, olhando, né, com mais carinho, mais atenção para a área de recursos humanos, né? Faz algum tempo. E quais foram aí, né, os seus principais aprendizados, né? O que a Bárbara aprendeu, desenvolveu nesse tempo que ela voltou a olhar, né, mais para a RH sem deixar tudo, todo o resto que ela também faz?
Nossa, foi assim, um ano de aprendizado intenso. Eu brinco que está sendo meu MBA, assim. Eu estou aprendendo de tudo. A gente até conversou um pouquinho antes, né? Eu falei, puxa, quando vocês me convidaram para o podcast, eu falei, ai meu Deus, mas eu não conheço os termos técnicos que o pessoal de RH usa e tal. Mas uma coisa que eu percebo assim, a gente às vezes não sabe o nome que aquilo tem lá fora, né? Até porque aqui a gente brinca que a gente tem bastante orgulho de ser padeiro. Então essas palavras meio importadas, assim, a gente evita aqui, a gente tem nosso jeitão de falar, a gente, né, deixa tudo, traz tudo pro português mesmo. Mas eu percebo que assim, de alguma forma a gente vive tudo isso, né? Porque o olhar, quando o olhar tá para as pessoas, quando você tem um para quem, acho que as coisas fluem naturalmente, você consegue enxergar necessidades. Então, acho que um aprendizado muito forte assim é esse para quem que nos norteia tanto aqui na real, sabe? Saber que você faz algo por alguém, que o seu trabalho é para alguém. No meu caso, hoje, meu trabalho é muito para os candidatos, né, para os dons e talentos que desejam fazer parte do nosso time e os dons e talentos que já fazem parte do nosso time. E acho que todos os dias isso me ensina muito, assim. Através das súplicas deles, do contato com eles. Isso todos os dias me ensina.
E você entende, assim, né, olhando para o que você vive de RH, né, dentro de toda a área, isso é o que você mais gosta ou dentro da área você gosta, né, você tem algo que você olha com carinho e fala, putz, dentro do RH isso daqui é o que eu mais gosto?
Boa pergunta. eu gosto muito dessa parte, assim, de conexão. Gosto muito de ser porta-voz da cultura da empresa para as pessoas que estão chegando. Parte de recrutamento, seleção, integração, isso me realiza bastante. Mas eu acho que o que eu mais gosto no RH é justamente tirar as pessoas dessa posição de recurso. Acho que o que mais me encanta no trabalho é justamente permitir que as pessoas se percebam enquanto humanas, né? E não como um recurso humano. Não, são só humanos. E acho que isso é o que mais me realiza, assim, no RH. Trabalhar
que
com
legal.
gente, fazer com que elas percebam gente nesse processo.
Que legal, que legal. E assim, Bárbara, o que você falaria, né, para alguém assim que, né, às vezes trabalha no RH, mas sente esse mesmo receio que você, assim, nossa, eu não sei os termos bonitos, né? E muitas vezes as pessoas até, eu vejo que elas diminuem todo o trabalho que elas fazem, muitas vezes é um ótimo trabalho, né? Porque às vezes não conhece o termo, e às vezes acha que, e por isso tem até vergonha, às vezes, de procurar, né? Procurar parceiros, procurar, né, plataformas que falam, ah, mas a minha empresa, isso não funciona para a minha empresa, né? Minha empresa tem uma estrutura muito menor, assim, né? O que que você diria para essas pessoas? Um conselho?
Eu acho que assim, ninguém nasce sabendo nada e a gente fica melhor na medida que a gente pratica. Eu acho que se a gente tem o desejo, se a gente sabe o que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, se a gente tem aquela consciência de que a nossa intenção é entregar o melhor para alguém, acho que a gente tem que se expor realmente, né? Eu até, em algum momento, falei assim, não vou aceitar o convite para o podcast, porque eu acho que eu não sou a pessoa ideal para falar, né? Não sei se eu tenho para contribuir, porque eu também estou aprendendo. E aí, numa conversa comigo, eu falei, não, né? Eu preciso passar por isso. Eu acho que se elas estão me convidando, é porque eu tenho a contribuir. E quanto mais eu estiver no meio, quanto mais eu ouvir pessoas, quanto mais eu me relacionar, quanto mais eu for atrás de novas tecnologias, de novos aprendizados, de novos parceiros, isso só pode enriquecer e me tornar cada vez mais preparada, né? Acho que às vezes a gente tende a se diminuir e fugir, e isso só torna a gente cada vez menor. Então, acho que um conselho é justamente a gente ter causa, né? Entender o nosso propósito, saber quem é o nosso para quem, e se expor. E buscar conhecimento, buscar parceria, buscar pessoas que inspiram, que já conhecem mais que a gente. Buscar parcerias, como foi o caso da Enlist, o quanto eu aprendi com a Enlist, assim, em tão pouco tempo, é absurdo, quanto eles têm contribuído. Eu brinco, assim, que o RH, nosso RH aqui saiu da pré-história para o século XXI, numa parceria, assim, foi absurdo. Então, acho que seria esse o principal conselho.
Ah, que bom, Bárbara, gostei bastante. Queria te agradecer pelo nosso papo, acho que foi muito bom, assim, para as pessoas entenderem, né, uma cultura cheia de carinho, de preocupação, né? E da mesma maneira, estando aí no século XXI, né? Às vezes a gente acha que, putz, ai, tem muito volume, tem muitas coisas, e por isso eu vou fazer tudo da maneira mais robotizada e menos humana possível. E vocês vêm aí fazendo justamente o contrário, né? Se modernizando, mas mantendo todo esse carinho, toda essa parte humana de vocês. Então, queria te agradecer pelo nosso papo, né? Foi muito bom conversar contigo. E é isso, Bárbara.
Eu que agradeço muito. Acho que tem sido muito uma lição para nós também, enquanto empresa. A gente estava falando aqui um pouquinho antes do delivery, né? Quando a gente decidiu entrar no delivery, a gente já começou essa desconstrução, né? De que a relação virtual não necessariamente ela é uma relação fria, ela não deixa de ser uma relação. Então, acho que isso, o Enlist, né? Essa plataforma, esse novo jeitão, também tem mostrado muito isso para a gente, porque o quanto, na verdade, tornar isso virtual, né, tornar isso mais prático, aumentou muito mais a nossa relação, aumentou muito mais a nossa capacidade de se relacionar com o nosso candidato. Então, agradeço muito também, né, por essa parceria, por esse convite, por esse papo, que foi maravilhoso.
Espero muito que vocês tenham gostado. Esse episódio foi feito com muito carinho, né? O papo com a Bárbara aí trouxe vários insights. Eu acho que o mais valioso foi, né, o quanto a preocupação é genuína, né? Ela até mencionou sobre a ferramenta que eles utilizam, né, que é o Enlist. Mas, assim, o ponto principal foi que nós, como RHs, às vezes queremos ferramentas para facilitar o nosso dia a dia, para a gente ter mais tempo. Mas a preocupação da Bárbara, né, junto aí com o pessoal da Padaria Real, era para que ela conseguisse dar uma atenção, tornar o processo aí mais humano e, assim, transparecer esse jeitinho deles, né, a cultura e os valores deles. Se você ficou curioso sobre a plataforma, né, você pode saber mais sobre o Enlist em www.enlist.com.br ou seguir eles no Instagram, né, que é enlist.brasil. Vou deixar os links aqui na descrição desse episódio, pessoal. É isso, né? Se você gostou, compartilha com pai, mãe, gato, cachorro, vizinho, papagaio, porque você nunca sabe que o outro pode precisar ouvir. Um super beijo e até a próxima.